o último capítulo do Evangelho de Mateus, o subtítulo que diz a grande comissão, eu vou ler e vocês me acompanharão sentados do jeito que estão. Jesus, Mateus capítulo 28, último parágrafo que está aí no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, essa semana aconteceu um negócio pitoresco comigo, né? Quando você vai em algum lugar, você vai em algum estado, você vai em algum país, geralmente as pessoas pedem para você trazer coisas para os seus amados, né? Eu lembro que quando nós fomos lá no Acre, era um tal do... Da primeira vez ninguém pediu nada, da segunda vez todo mundo queria que a gente levasse de volta aqueles pacotes de castanha, castanha de caju, né? Que lá é barato e tal, enfim, as pessoas pedem. Lá na Espanha uma pessoa pediu para poder trazer um presente para um parente dela. Aqui no Brasil eu falei... Eu posso trazer, porque eu tenho quilo de menos, né? Eu não tenho quilo de mais, eu tenho quilo de menos. Eu tinha direito a voltar com 64 quilos e não tinha... Tinha quase nada. Minhas roupas se resumiram a quase nada. Então, eu falei, posso, não tem problema. Eu trago. E aí, várias pessoas lá pediram também... Leva roupa para fulano, leva não sei o quê para Beltrano, trouxe coisas para cá. E aí essa pessoa pediu para trazer, era um negócio assim, uma sacolinha de presente, muito bonitinha, e dentro, e um vinho espanhol, que via de regra é ruim, porque espanhol não sabe fazer vinho. Né? Eu só posso falar isso aqui, se eu falar lá, eu estou morto, mas... Que só vocês nos ouçam. Espanhol não sabe fazer vinho. Não sabe mesmo. A uva deles não é boa. Não estão num bom paralelo, enfim. A terra não ajuda, não é bom. E aí ele falou, olha, você, por favor, leva isso aqui pro meu parente lá, tal, e ele vai te procurar. Para poder pegar. Tá bom. Dito e feito. Eu cheguei num dia, no outro, já tinha alguém... me chamando pelo WhatsApp, dizendo, e aí, tudo bom, tal, estou sabendo que você trouxe uma encomenda para mim, tal, então, queria muito pegar aí essa encomenda, como é que a gente faz? Eu falei, ó, vou fazer o negócio, vou deixar lá na igreja, se eu não tiver, você pede para o Igor, vou deixar explicadinho para o Igor onde é que está, porque como é uma garrafa, tal, pode quebrar, eu deixei guardadinho num cantinho, e você vai lá e pega, tá bom. Duas semanas se passaram e a pessoa não veio e não me chamou de novo no WhatsApp, até que uma pessoa me liga e diz para mim assim, eu estou falando com o pastor Gustavo? Falei, tá sim, eu tenho até medo disso. Falei, tá sim, sou eu, pastor Gustavo. Então, pastor, eu sou fulano de tal... discípulo de fulano de tal, e estou querendo marcar um dia para poder aí pegar a encomenda que mandaram para o meu mestre. Aí eu, oi? Né? Falei, como é que é? Falei assim mesmo, como é que é? Com espanto. É isso aí, pastor, eu sou discípulo de fulano de tal. E parece que a pessoa tem um nome artístico, né? Aí que eu não consegui associar a pessoa com o nome que me foi dado lá na Espanha. Eu não consegui associar, porque tinha um nome artístico por trás da coisa. E aí, por favor, você... Como é que eu faço para pegar isso com o senhor? Eu falei, ó, tu vai lá na igreja, tal hora, tal dia, E pede para o Igor, que o Igor fala assim: Igor, o pastor Gustavo falou para poder você me dar a encomenda de fulano de tal. E desde o dia que eu recebi aquele telefonema, esse negócio de discipulado começou a bater forte no meu coração. Porque isso não tem nada de bíblico. Né? Pessoa que se apresenta, eu sou discípulo de fulano. Fulano é meu... São coisas que não tem... Se eu não estiver lendo errado, eu já ando com problema de vista, eu já não consigo ler a letra quando ela é pequenininha. Eu não consigo enxergar isso aqui. Eu fiquei pensando até que ponto vai a disfarçatez de um ser humano no deturpado que está na Bíblia. Porque a Bíblia nunca disse isso. Essa questão de discipulado é extremamente mal conduzida aí fora. O Senhor Jesus, no final da vida dele, ele juntou os seus discípulos e uma boa interpretação do texto é que toda vez que o Senhor Jesus está falando para os discípulos, ele está falando algo que deve ser comunicado ao mundo inteiro. Porque logo depois ele vai comissionar os seus discípulos a fazer isso aqui, aí, por todo mundo. E se você ler lá o iniciozinho de Atos dos Apóstolos, quer ver? O iniciozinho, capítulo 1 de Atos, o Lucas ele vai relatar a ascensão de Jesus ali no parágrafo que começa no versículo 6, diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí olha só o que Jesus fala para os seus discípulos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ele está dizendo para os discípulos: vocês estão preocupados com a restauração do reino de Israel. Eu estou preocupado em que vocês testemunhem de mim. Aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria. Está falando para 11 judeus que eles têm que testemunhar lá no meio dos samaritanos. E aí, olha aí o finalzinho: e até os confins da terra. Ou seja, é um negócio universal, não é um negócio restrito. Não é um negócio, né? Obrigado, senhor tio. Não é um negócio parado ali, estatizado, não. E Jesus falou: e vocês serão minhas, o quê? Testemunhas. Nós não fazemos nossos discípulos. Não, de jeito nenhum. A ordem não é: portanto, fazei seus discípulos, e seus discípulos vão fazer mais discípulos de vocês, e aí vocês... Não, a ordem não é essa. Os discípulos não nos pertencem, os discípulos pertencem a Cristo. Os discípulos não devem ser como nós, eles devem ser como nosso Senhor. Está tudo errado. Quando eu ouvi aquele rapaz falar, e aí eu perguntei para o Igor: como é que era o rapaz? Ele falou: um rapazão novo. Parecia que trabalhava numa boa empresa, chegou aqui todo bem arrumado. Eu pensei: que maluquice que é essa? Jesus não nos mandou formar discípulos segundo nossa vontade, segundo nosso caráter, segundo nossos usos e costumes. Jesus nunca mandou, não tem nada na Bíblia que diga isso. Quando Jesus vai subir aos céus, ele diz: olha, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Quando ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ele está dizendo: esses discípulos pertencerão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não pertence a você. Por isso a gente vê tanta gente dentro da igreja que entra nesse negócio de discipulado. Ah, eu vou fazer discipulado com fulano, eu vou fazer discipulado com Beltrano. E um ano, dois anos, três anos depois, ou menos, um mês, dois meses, três meses depois, ficam em desespero porque descobrem que aquelas pessoas não são Jesus, e não são mesmo. É gente como carne e osso, é gente que erra, é gente que acerta, é gente que fala coisa com mínimo de equilíbrio, é gente que fala um monte de besteira, é gente como a gente. E as pessoas vão lá depositar nos seus mestres, né, todas as suas carências, todas as suas vontades, quando na verdade elas não têm que depositar no mestre, elas têm que depositar em Jesus. Ele de fato é o mestre. Discípulo de Cristo, quem discipula alguém, e discipular significa ensinar, está aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A pessoa que discipula, ela ensina, e ela ensina para Cristo, voltado para Cristo. A pessoa que ela está ensinando pertence a Cristo. Ponto final e acabou. É um tal de hoje em dia você vê, eu sou discípulo do apóstolo tal. Eu sou discípulo do fulano de tal. Primeiro, apóstolo acabou. Apóstolo acabou. Eram 12, não eram? Desde o início Jesus sabia que era vendido ao diabo. Judas, não era? Viraram 11. Quando viraram 11, diz Atos dos Apóstolos, que esses 11 apóstolos se reuniram e falaram assim, a gente precisa de mais um, né, para poder continuar a obra com a gente. E aí eles lançam sorte e caem no nome lá de um homem chamado Matias, que devia de ser um bom homem. Devia de ser um homem honesto, devia de ser um homem direito, devia de ser um homem com uma boa reputação, devia de ser, caiu lá no Matias. Mas você só ouve o nome de Matias ali, por quê? Porque quem escolhia os seus apóstolos era Deus, e Deus não abriu mão de escolher os seus apóstolos, não eram eles que escolhiam na sorte. Jesus Cristo falou, eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Falou para os discípulos isso. Então o que acontece? Matias ele é eleito pelos homens. Passa-se algum tempo, se lança grande perseguição sobre a igreja, como jamais se tinha visto, é o que está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Uma perseguição miserável. E o cabeça da perseguição é um homem chamado Paulo de Tarsos. Ou seja, era um homem que tinha uma proeminência numa cidade grande chamada Tarsos, na Cilícia, onde hoje é a Grécia, naquele canto ali. Então os discípulos, eles entendem, os discípulos, os 11, mais o Matias lá, eles entendem que essa perseguição que está sobre a igreja, Lucas está grafando isso, está escrevendo isso no livro de Atos, eles entendem que essa perseguição, ela é capitaneada, ela é orientada, ela é liderada por Paulo de Tarsos. E entendem que esse homem, ele tem tamanha... vamos dizer assim, tamanha rede de contatos, que ele consegue juntar várias cartas de vários sacerdotes, daquele monte de sacerdotes que tinha dentro do templo naquela época, para poder fazer, prender, encerrar no cárcere e matar pessoas que se diziam do caminho, pessoas que seguissem a Jesus. Pois bem, esse homem está indo para um lugar, e diz a Bíblia que no meio do caminho, o Senhor Jesus aparece para ele cai no chão cego, e aí Jesus fala para ele, Paulo, por que você me persegue? Que mensagem evangelística, hein? Billy Graham, coitado, ia dar zero para Jesus. Paulo, por que você me persegue? Dura coisa o quê? Recalcitrários, aguilhões. Por que você me persegue, Paulo? Fala para mim. Diz a Bíblia que esse homem, que era o maior perseguidor da igreja, que teve um encontro com Jesus, um encontro rápido num primeiro momento, ele fica cego, e aí Deus manda um homem da igreja buscar ele no lugar exato e chamar ele pelo apelido. E esse homem vira para Deus e fala assim, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? É esse homem que está perseguindo a gente, é esse homem que está matando, é esse homem que está prendendo. Aí Deus fala assim, ele me é valioso. Lá na frente, Paulo diz, eu fui o último apóstolo, como nascido, como fora de tempo. Ele está usando a figura do filho temporão, do ventre que não dava mais filho e que deu um filho lá na frente, um filho temporão. Acaba em Paulo o apostolado, não tem mais apóstolos. E por que Paulo veio do jeito que veio? Para poder a igreja ser lembrada de que quem escolhe os seus é Deus. Quem escolhe os seus apóstolos é Deus. O homem não tem direito de escolher. Pois bem, a mesma Bíblia diz que na cena da crucificação, João estava lá do lado de Maria, vendo o filho morrer. Os evangelhos, eles relatam fragmentos daquela cena. Chega um determinado momento que você consegue, juntando os fragmentos, você vê o seguinte: um momento Jesus pede para Deus perdoar as blasfemas dos homens, dos sacerdotes do templo que estavam passando por baixo dele falando: desce da cruz, você que disse que ia reconstruir o templo em 3 dias, quero ver descer daí, que não sei o quê, se você é de Deus, você desce, cadê teu pai não te ama, aquela coisa toda. Essa é uma coisa que Jesus pede ali misericórdia por eles. Outra coisa é um diálogo muito rápido entre dois ladrões. Um ladrão está indo na onda dos sacerdotes, está provocando Jesus, achando: vou dar de malandro aqui agora para ver o que, que acontece, né? Senhor Jesus, se você é Deus mesmo, sai daqui, tira a gente e deixa essa turma toda perplexa, né? Como se Jesus tivesse necessidade de aplauso, né? E Jesus olha para a cara dele e pensa com ele, não entendeu absolutamente nada. O outro cai em si e diz: ô infeliz, nós dois, ele deve ter feito assim, ó, porque Jesus estava no meio: ô infeliz, nós dois estamos aqui porque a gente roubou, matou, né? A gente podia fazer isso, fez isso. Roubou, matou, destruiu, fez muita gente chorar e tal, e nós estamos aqui por causa disso. Agora, poxa, você não teme a Deus, estando ele sob igual sentença com nós? Aí ele vira para Jesus, depois de dar um sabão lá no ladrão, e fala assim: Senhor Jesus, hoje quando tu entrares no teu reino, por que, que ele está dizendo quando tu entrares no teu reino? Porque ele é conhecedor de que Jesus é reino? Não, porque estava escrito de forma satirizada sobre a cabeça de Cristo, com uma placa: rei dos judeus. E o ladrão olhou para ele e falou assim: hoje quando tu entrares no teu reino, e crendo que ele era mesmo rei dos judeus, tu, você lembra-te de mim. Jesus, num esforço sobrenatural, porque ele não estava amarrado na cruz, ele estava pregado na cruz, e a pessoa ali, ela morria por asfixia. A pessoa ali não morria porque estava sangrando, não morria por conta de sede, não, ela morria sufocada. O diafragma rompia, os órgãos se juntavam, a pessoa morria sufocada, literalmente sem respirar. Jesus tem que fazer assim, ó, para poder falar com o pessoal. Ele tem que empurrar o peito para frente, se segurando na madeira, respirar e falar. Ele faz isso, olha para o cara e fala assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E volta. Mas uma das coisas a mais que Jesus fala é o seguinte: ele vira para João, que está do lado, está embaixo do pé da cruz, olhando com Maria, e fala assim: mulher, eis aí teu filho. E eis aí tua mãe. E pum, e volta para o lugar. Todos os livros de história dizem que João saiu dali. Que João saiu dali. E foi para um lugar chamado Esmirna, Turquia. A mesma Esmirna de hoje. É longe para Dedéu, porque ele teve que sair dali, atravessar a Síria, atravessar o Irã, depois do Irã, onde hoje é o Irã, atravessar onde hoje é a Síria, descer a Turquia, margeando até chegar próximo ali da Grécia. Então é uma volta grande. Todos os historiadores dizem que ele foi dali para lá com Maria. Quando ele chegou lá, ele começou a testemunhar, ele começou a obedecer isso aqui, ó. Ele começou a fazer discípulos de Cristo. Ele começou a passar para pessoas o que Cristo tinha ensinado. E aí uma igreja grande, com muita gente, nasce em Esmirna, do trabalho abnegado desse homem. Quando a gente pensa em igreja grande, o que, é que a gente pensa, em primeiro lugar? Falem para mim. Uma catedral, né? Um ar-condicionado central. A gente pensa logo num fecha comércio daquele que tem lá na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca agora você tem dos dois lados, cara, coisa maravilhosa, né? 4 bilhões de reais em tempo. Quando a trombeta tocar, fica tudo aí pro diabo. Não adianta de nada. Mas enfim, não, era só pessoas. A igreja do primeiro, do segundo, do terceiro século não construiu um templo sequer. Diz a história, e é verdade, porque vários historiadores seguem a mesma linha, e existiu mesmo, um homem que foi discípulo de Cristo, do trabalho de João. O nome desse homem foi Policarpo, que foi tido como sucessor de João perante a igreja, foi bispo dessa igreja. Agora me diz um negócio, por que que Policarpo, que aprendeu de Jesus através do apóstolo João, não continuou o seu legado como apóstolo Policarpo? Por quê? Por que que nos três primeiros séculos, ninguém traz para si o título de apóstolo? Por quê? Porque não eram. Apóstolo não existe, acabou. Foi para aquele tempo. A igreja hoje, ela vive de um negócio, de título. Né? Você começa como irmão, você pisca o olho, você vira diácono, ou não, você vira obreiro, deu mais duas piscadinhas de olho, você vira diácono, passou-se mais um tempo, você vai de diácono para presbítero, que são coisas totalmente distintas. O chamado do diácono é um, o chamado do presbítero é outro. Totalmente distinto, mas tudo bem. Eu conheço igreja que tem no estatuto, o cara só pode ser presbítero se ele fosse antes, pelo menos, 5 anos diácono, igreja congregacional. Isso é absurdo de estatuto, que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E aí, vira diácono, de diácono vira presbítero, de presbítero vira obreiro, de obreiro vira pastor, de pastor vira bispo, de bispo vira sei lá eu, bispo primaz, eu já ouvi falar disso, depois de bispo primaz você vira apóstolo, depois de apóstolo você vira pai de apóstolos. Agora só me diz uma coisa, onde é que isso está escrito aqui? Ninguém quer ser discípulo de Cristo. Não basta ser discípulo de Cristo. Né? O outro lá, em Manaus, ou ele é louco, ou ele é muito esperto. Aí só quem sabe é Deus. Eu estou contigo, Atílio. Eu acho que ele é as duas coisas também, mas deixa na mão de Deus. Ele virou e falou lá que ele é pai de apóstolos porque a mãe dele tem útero apostólico. Né? Agora, ele é engraçadinho. Os irmãos dele, ele não chama de apóstolo, não. Nem as irmãs. Útero apostólico. Útero apostólico. As pessoas querem os títulos, mas elas não querem ser discípulos de Jesus, porque ser discípulo de Jesus é um negócio extremamente complicado. Ser discípulo de Jesus demanda que você ame mais a Jesus do que todas as coisas. Que você ame mais a Jesus do que a todos os que te cercam. Lucas 14, vamos ver lá? Vamos ficar por Lucas? Capítulo 14, versículo 25, diz assim, olha só o parágrafo, como é que começa. Grandes multidões o acompanharam e ele, voltando-lhes, lhes disse, tem um monte de multidão atrás de Jesus. Aí Jesus, ele deve ter pensado assim, vamos ver se esse pessoal fica no meu pé mesmo. Voltou para eles e disse assim para eles, ó, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo para uma multidão de uma sociedade patriarcal, familiar, o seguinte, você quer andar comigo? Você vai ter que romper com tua casa. Rompe com eles. Você quer andar comigo? Abre mão da tua herança. Abre mão da tua herança. É o que Jesus está dizendo. Aborrece eles. Diz para eles que a partir de hoje você não pertence mais à vontade deles, você pertence a mim. Anda comigo. É um negócio difícil. Outra vez, Jesus vai dizer, vamos voltar aqui no capítulo 9. É uma das afirmações mais bonitas. O Paulo do Grupo Logos até fez uma música em cima disso, né? 9:57, olha só. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, segui-te-ei por onde quer que fores. Sempre tinha alguém perto de Jesus dizendo que contigo eu vou até o paraíso, né? Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você deve estar achando, porque eu sou filho de Deus, que eu tenho um palácio na terra. O meu reino não é desse lugar. A outro disse Jesus, segue-me. Um disse que vou te seguir. Jesus dá essa resposta. Aí Jesus vira para outro e diz assim, segue-me. Ele, porém, respondeu, primeiro, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Não é que o pai tenha morrido. Ele deve ter pensado, meu pai está velho. Deixa eu ver meu pai acabar de morrer. Aí eu vou lá, sepulto o papai e eu sigo o Senhor. Eu sigo o Senhor. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar. Eu falo assim, rapaz, quem não me segue está morto. É o que Jesus está falando. Deixa aquele monte de vivo lá, sepultar ele, porque está todo mundo morto, porque não anda comigo. A coisa é muito séria, gente. Deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Ali está todo mundo morto, você tem a chance de viver, você está aqui do meu lado. Aí ele diz assim, ó, tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, segui-te-ei, Senhor. Olha quanta gente dizendo, hein? Segue Jesus. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Negócio bonito, né? Uma coisa que faz sentido. Aí olha a palavra de Jesus, mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então o pessoal fala de discipulado, como se discipulado fosse uma coisa, pensa direito, onde é que você vai botar o pé? Eu falo para os meninos do seminário, a hora de desistir é agora, meu filho. Não mete a mão nesse negócio, não é para você, não é para você, some, larga. Se tu puder sair correndo desse troço, porque a coisa é séria. Porque a coisa é séria. A ser discípulo de Jesus, meu filho, você tem que amar Jesus mais do que a tudo e a todos que te cercam. Para ser discípulo de Jesus, você tem que renunciar o que você tem, significa renunciar o que você construiu. Aí, 14, vamos aproveitar, Lucas 14, 33, vamos lá no finalzinho, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Discípulo. Eu acho engraçado. É que à medida que você vai caminhando para a direção de Jesus, isso não é uma coisa instantânea, não é? Vai demandando um tempo. E à medida que você vai se aprofundando com Ele, essas coisas vão se tornando reais. Você vai tendo que abrir mão. Ele vai te levando para essas esquinas. E começa e vai te pedindo. E aí? É tua família ou sou eu? E aí? E aí? E aí? E aí? E à medida que você vai dando, você vai se aprofundando no conhecimento dele, das coisas dele, da pessoa dele. Mas é um processo que vai acontecendo. Ele está falando, olha, todos dentre vós, e tinha uma multidão atrás dele aqui, grandes multidões, assim que começa o texto, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós podemos ser discípulos de homens, porque homens vão jogar com a gente. O homem, ele vai medir, ele vai ver até quando você pode dar, ele vai tentar te segurar na amarra dele para você ficar ali dando. Ele não vai querer te espantar. De homens é muito fácil ser discípulo. Fácil demais. Falar, olha, eu sou discípulo de fulano, vou aí pegar uma garrafa de um vinho ruim. Isso é muito fácil. Agora, ser discípulo de Cristo, não. Demanda tudo. Uma terceira coisa que um discípulo de Cristo faz, ele pratica a palavra de Cristo. O Evangelho de Lucas, depois de Lucas, tem Marcos, depois de Marcos tem João. Não, perdão. Depois de Lucas é João. João capítulo 8. Lá no 31, isso aqui depois de Jesus ter aquela conversa com a mulher adúltera, que ele estava escrevendo no chão, e aí ele defende depois a sua missão e autoridade. Aí lá no versículo 31, Jesus ali, ele tá tendo uma conversa dura com os judeus, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus está vendo que alguns judeus ali creram nele. Jesus consegue ver essa coisa no coração das pessoas. Aí ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não conhece a verdade primeiro, não. Primeiro você permanece na palavra, você paga o preço por permanecer na palavra. Depois a verdade lhe é revelada. Por que primeiro você paga o preço pela palavra? Porque o negócio é por fé. A coisa acontece pelo estigma da fé. O preço é a fé. E ele está dizendo para esse monte de judeu aqui, olha, vocês creram em mim, mas vocês só vão conhecer a verdade plena da coisa se vocês permanecerem na minha palavra. E a minha palavra coloca em xeque todo esse judaísmo que vocês viveram aí, ó, aprendendo. Bota a religião em xeque. Então, ser discípulo de Cristo é estar aberto a renunciar à religião. E isso, nós que somos rato de igreja, gente que está 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, igual eu dentro da igreja, é um negócio complicado, porque a gente acha que está kit com Deus. Ele está dizendo, não, quer ser meu discípulo? Permanece com minha palavra. Abraça os meus ensinamentos. Crê em mim, e aí eu vou revelar a verdade para você. É complicado. Não cai do céu. Não cai do céu. Ele pratica a palavra de Deus. Coloque em prática na sua vida a palavra de Deus. Esse é o discípulo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá naquela primeira carta dele aos Coríntios, 12 ou 13, e Paulo é uma carta dura, é uma carta que já começa com Paulo denunciando pecados. Paulo não é um homem que tangencia com as pessoas que ele apresentou para Cristo. Não, Paulo é duro nas suas coisas. Aí Paulo lá no capítulo 11, depois de chamar a atenção dele por ele serem divididos, depois de chamar a atenção porque na igreja estava tendo o caso lá de um menininho lá que andava se engraçando com a madrasta, e era coisa que nem no mundo de Corinto, que é um mundo grego, né, onde a baixaria come solto, ninguém via nada, nem ali parecido com aquilo, tamanha aberração estava acontecendo. Aí Paulo fala lá, no capítulo 11, vocês notem que tem um parágrafo pequenininho, que é o versículo 1 do capítulo 11. Logo depois ele entra em outra conversa. É como se fosse um hiato. Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo não diz, sede meus discípulos, como eu sou discípulo. Paulo não ousa falar isso. Paulo não ousa dizer isso. Paulo diz assim, olha, vocês devem ser meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. É como Paulo estivesse dizendo, nós fomos convocados para imitar a Cristo perante o mundo. Pessoas nos servem de exemplo, desde que elas sejam parecidas com Cristo. E para isso a gente tem que conhecer a pessoa de Cristo, para a gente discernir o que é que se parece com Cristo, o que é que não se parece com Cristo, porque tem muita coisa aí fora que se diz parecida com Cristo, que não tem nada a ver com Cristo. Tem nada a ver com Cristo. Líderes que não tem nada a ver com Cristo. Jesus, nós lemos aqui, Jesus falou, ô meu filho, eu não tenho o filho do homem. Você não está entendendo? O filho de Deus não tem um covil para repousar a cabeça, não tem um ninho de pássaro para se aninhar, não tem nada. E os homens de Deus do nosso século, arrego, papagaio, tem tudo. É avião, é aras, eu não sei para que aras, não sei para que tanto cavalo, ô moçada para gostar de cavalo, cavalo caro. Não são pessoas que imitam Jesus, não são pessoas que imitam Jesus. Quarta coisa que um discípulo tem que ter, o discípulo ama o próximo como Jesus amou. João 13, Evangelho de João, capítulo 13, em 34, e o 35. Vamos ler o 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Isso aqui é lá no finalzinho. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí olha só o que Jesus fala. Novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento que ele dá? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é? Nisso reconhecerão que são discípulos de vocês e que sendo discípulos de vocês são meus discípulos. Não. Nisto, no fato de vocês amarem uns aos outros, e perseverarem no amor de uns aos outros, isso é difícil, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso aqui é um novo mandamento, né? É como se Jesus estivesse dizendo, olha, tudo que foi falado de religião morre nisso daqui. O mundo não precisa, o mundo não saberá que o Pai me enviou se vocês continuarem matando o cabrito lá dentro do templo, não vai. O mundo não vai reconhecer que eu sou o unigênito do Pai, sou ungido, sou o Cristo, que sou a consumação das profecias, que morrerei, que ressuscitarei e que depois serei levado aos céus. O mundo não reconhecerá isso com rituais religiosos. O mundo não me reconhecerá. O mundo não saberá que eu me entreguei por ele com rituais religiosos. Não, o mundo saberá que eu me entreguei por vocês e pelo mundo. E olha só. se vocês tiverem amor uns aos outros. Se vocês entenderem o que é amar. Paulo lá na frente vai falar a respeito de amor, né? O pessoal está lá discutindo, quer saber qual é o melhor dom, e o dom do microfone, o dom da luz, o dom disso, o dom daquilo. Paulo fala, não, olha só, eu falei de dom, mas eu vou apresentar para vocês um negócio que é sobremodo excelente. Paulo não sentou com Jesus, Paulo não andou com Jesus 3 anos, Paulo não teve nada, não teve essas coisas, era o Espírito Santo falando por ele, através dele, ele fala, olha só, o amor é, existe um caminho que é sobremodo excelente, esse caminho é o amor é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor é a junção de um monte de coisa boa, e é difícil, e quando a gente tem isso com aqueles que estão do nosso lado, o nome dele é glorificado, e o mundo sabe que nós somos discípulos de Cristo. É para isso que nós estamos aqui, gente. Para tentar ser discípulo de Cristo. É por isso que a gente insiste na comunhão, né? Por isso que a gente insiste. Por isso que a gente dá as topadas na vida dentro da igreja, a gente diz bom dia, recebe um até logo, recebe o gelo. É por isso que a gente insiste. Insiste no outro. É por isso que a gente bate na porta. É por isso que a gente fala. Tenta uma vez. Tenta duas. Tenta três. É por isso. Por quê? Porque quando a gente consegue amar ao outro, o mundo sabe que Jesus veio. E morreu. É um sonho que eu tenho. Esse negócio de ter ficado aqui na Fluminense esses anos todos foi muito bom para mim, do ponto de vista do aprendizado. Eu nunca quis ser pastor auxiliar da Fluminense, eu não tenho essas besteiras na cabeça, não. Pastor da primeira igreja? Não tenho mesmo. E nem nunca quis ficar escorado na barra da saia do meu pai, porque o meu temperamento não permite, o meu temperamento é diferente do meu pai. Então, a gente já se estranhou muitas vezes. Mas foi por obediência a Deus, não foi por comodidade. Eu tive a oportunidade de sair daqui, inclusive financeira, para ganhar muito mais. Mas você não seguia por dinheiro. Uma vez eu recebi uma proposta para ganhar o triplo do que eu ganhava aqui, mais que o triplo do que eu ganhava aqui. E recebi mesmo, por escrito, assinado por todos os oficiais da igreja que estavam me convidando. E sentado ali onde Doralice está, meu pai estava sentado aqui, Dona Edmeia William estava aqui pregando, num domingo de manhã. A minha resposta ia ser dada segunda-feira. Naquela tarde, meu pai ia ter reunião com os oficiais e ia comunicar para eles que eu estava saindo para a igreja X. Dona Edmeia começou a falar aqui de socialismo, como é que o socialismo nasceu, não sei o que tal, e pegou aquele texto. Fez Uzias o que era reto aos olhos do Senhor, não porém com interesse de coração. Acho que era Uzias o nome do rei. E Dona Edmeia, rapaz, naquele dia estava... E falou de marido, que está no casamento, mas não está com interesse de coração. Falou de esposa, que está no casamento, mas não está com interesse de coração. Falou de pastor, que está no ministério, mas não está com interesse. Nossa, mas ela deu. O pessoal diz que pau leite que bate, que naquele dia, ela chegou aqui com um pedaço desse de peroba do campo, bem ceradinho, e bateu. Bateu na árvore até descer fruto. No meio da pregação, e ela estava falando exatamente isso, ela virou e falou assim, olha, você sabe que Deus te colocou aqui por uma obra, e essa obra não chegou ao fim. Não saia. Falou para quem? Falou para mim. Eu assenti isso como palavra de Deus. Paulo Leite da Costa, cínico, como só ele sabe ser, estava sentado assim com a biblinha dele, né? Aí olhou assim para a minha cara, e continuou. Acabou o culto. Era uma questão minha, eu podia dizer. Isso não é para mim, isso é para outros aí. Eu não. Como é que Deus não quer que eu tenha meu ministério? Acabou o culto, chamei ele no canto e falei, eu e a Aline conversamos agora, eu entendo que eu não devo aceitar, eu não vou aceitar. Se você quiser mandar eu ir embora da Fluminense, vai mandar. mas eu não vou aceitar, não. Ele falou, graças a Deus, graças a Deus. E não se tocou no assunto. Oficiais. Foi muito bom esse tempo aqui na Fluminense, muito bom. Sobre todos os aspectos. A dúvida que pairava sobre mim, do nepotismo, isso me fez crescer, porque isso me fez olhar para dentro de mim, estou pagando preço por conta de quem? Foi ótimo. Às vezes que eu fui humilhado, todas elas Deus falou para mim que viu, eu senti e Deus viu. Eu não estou aqui lavando roupa suja, porque me fizeram crescer também. Tudo foi muito bom. Fez parte do aprendizado, do crescimento. E esse negócio de mexer com patrimônio, aqui. Eu não consigo ver uma parede caindo e deixar ela cair na cabeça de uma pessoa, porque eu acho que nós vamos ter dois problemas, né? A parede que caiu e a pessoa que viveu ou morreu. Então, tu fica... Então, eu meto a mão. O que eu posso, eu meto. Não sei fazer, mas meto a mão. Uma vez um pastor ligou para cá e falou assim, olha, eu tô com uma turma aí querendo conhecer a Fluminense e tal, e eles vão aí no domingo para uma escola dominical aí com vocês, com Dona Esther. Falei, legal, pode mandar. Eles vieram. Quando acabou a escola dominical, eles foram embora, eu fui me despedir deles ali atrás, porque eles iam pegar o trem. O pastor apertou minha mão e falou assim, rapaz, você deve sentir muito orgulho. Eu falei, por quê? Porque você administra o patrimônio histórico evangélico mais valioso da América do Sul. Eu pensei comigo, esse homem não entende nada de evangelho, está pastoreando um povo. Nada de evangelho. Parede não glorifica a Deus, gente. Banco não glorifica a Deus. Nada disso glorifica a Deus. Glorifica a Deus são nossas vidas. Isso aqui não é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso aqui não é a igreja. Nós somos a igreja. E o trato com isso aqui me fez abrir os olhos para isso. E eu tenho um sonho. Eu acho que a Espanha é um lugar onde esse sonho pode acontecer. Porque não tem igreja lá, evangélica. Contei com o Merinho, há um mês atrás, 9 igrejas, num raio de 500 quilômetros, 9 igrejas, 500 quilômetros, 9 igrejas, 500 quilômetros é como mais ou menos, é um pouco mais, do que daqui São Paulo. Conta daqui a São Paulo, quantas igrejas tem, passando por São Gonçalo. Deve ter 2.335.293 igrejas. Na Espanha, num raio de 500, 9 igrejas. 9 igrejas. Então, eu acho que pode acontecer o meu sonho. De ensinar um povo que nós temos que ser discípulos. E eu também, de Cristo. De que nós somos a igreja, de que nós somos o templo. De lembrar, simplesmente lembrar dessas coisas que estão aqui. Que a gente não consegue mais fazer valer. Por quê? Por causa do cuidado do mundo, das coisas do mundo. Vai cuidar de um negócio desse. PTU, taxa de incêndio, corpo de bombeiro. Vai. Tu gasta a tua vida nisso. E Deus mandou tu gastar a tua vida nisso? Ou mandou você gastar a tua vida com pessoas? Pastor, isso é necessário. Verdade. Como que se conjuga isso aqui no Brasil? Não sei. Vou tentar conjugar de outra forma lá. Última característica do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele dá fruto. No trabalho, ele dá fruto. Na família ele dá fruto. Ele dá fruto. Ele frutifica. Ele frutifica toda hora. Tempo é fora de tempo. Por quê? Porque o seu mestre procura nele fruto. E diz a Bíblia que se ele encontra fruto, ele limpa ele para que ele dê mais fruto ainda. Mas se ele procura e não encontra, o que é que ele faz? Ele corta e joga no fogo. Eu fiquei pensando, será que eu vou ter a oportunidade de olhar para esse rapaz e falar para ele que ele anda sendo enganado? Talvez esteja sendo enganado por um homem vil, pode ser. Ou por um outro bobo, que foi enganado por um outro bobo, que foi enganado por um outro bobo, que não teve o trabalho de ler isso aqui. Convenhamos, a gente lê pouco a Bíblia, gente. Convenhamos. E porque lemos pouco, engolimos qualquer coisa, comemos qualquer comida, bebemos qualquer água. E somos enganados. E Paulo falou isso muito bem, pela nossa própria ganância. Um rapazinho veio fazer um trabalho aqui nessa cozinha. Trabalhava para o finado Mauro. E como eu tenho saudade de seu Mauro. Eu falei isso para o Jaime. Eu falei, Jaime, cara, tu perdeu um pai e eu perdi um amigo. Ele falou assim, mas como? Papai quase não conversava. Eu falei, pô, seu Mauro conversava tudo comigo naquela esquina ali, ó. Tudo. Falava de filho, casamento, das besteiras que ele fez, tudo, um amigo que eu tinha, cara. Às vezes ele chegava, sentava ali embaixo e falava assim, você vai dar aula, vou, quando acabar vamos junto? Vamos. Aí ficava ali sentado me esperando, acabava a aula, e eu e ele andando, conversando, aí ficava mais meia hora lá na porta, conversando, ali, Aline, coitado, ficava pau da vida, que eu não botava nem ela, nem Júlia para dormir. Um amigo que eu tinha. Um dia daqueles, veio aí fazer, a cozinha ficou pronta, e ele falou, a parte elétrica é comigo, pastor. E aí espalhou um monte de tomada na cozinha, né? Isso aqui virou a cozinha de Ofélia. Cozinha maravilhosa. Você quer ligar um liquidificador, você liga. Se você quiser ligar um processador junto, você liga. Se você quiser ligar um micro-ondas, você liga. Se você liga qualquer coisa ali junto. Porque seu Mauro, coitado, fez e trouxe. E aí o rapazinho estava ali, instalando ali fechando um... esse negócio, um disjuntor. E aí correu um papo, negócio de oferta. E aí o Igor é o maior defensor dessa igreja. Ele defende mais a Fluminense do que eu. Ele falou assim, não, aqui na igreja não, aqui na igreja o negócio é sério. A gente canta uma música, quem vai lá na frente dá, dá, quem não dá, não dá, e não tem esse negócio de apelar. E a maioria das pessoas são dizimistas e tal, e fal. E aí o Igor explicando para ele, e o rapazinho, ele não era crente, ele falou assim, rapaz, eu fui com minha tia, numa igreja X, num lugar assado, e na hora do ofertório eu vou falar um negócio, o homem pedia de estar com um jeito que eu já estava me sentindo um bandido, se eu não fosse lá na frente dar. Mas eu, pastor, eu sinceramente eu não sou crente. Ele falou assim para mim, e eu comecei a analisar o cara, e aquele negócio estava demorando muito, e eu vi que aquele homem ele não estava sendo movido por Deus nenhum, aquilo ali era só uma forma dele estar tirando dinheiro das pessoas. Eu comecei a ver aquele monte de gente passando maquininha e botando cheque. Quando eu olhei para o lado, minha tia estava assinando um cheque de R$1.000. Eu falei, o quê? Eu falei, a senhora está passando necessidade, a senhora vai... R$1.000, não, a senhora não vai... E briguei com minha tia até a hora que eu tirei o cheque da mão dela e rasguei o cheque em um monte de pedacinho e joguei dentro lá do pacotinho que os homens estavam passando. Eu falei, é mesmo, rapaz? Ele falou, é, pastor. É, pastor. E o homem dizia que você tem que ver onde é que está o teu coração. Se teu coração está em Deus... ou se teu coração está nas coisas, entregue as coisas para Deus, para que seu coração vá para Deus. Miseráveis. Porque a Bíblia diz isso mesmo, mas a interpretação não é essa. A aplicação não é essa. E o homem dizia, a gente precisa acabar a reforma, e a reforma custa R$2 milhões. E a gente precisa acabar a reforma, e a reforma custa R$2 milhões para acabar a reforma lá do lugar lá. Meus irmãos, isso não é evangelho. Deus não habita em lugares, Deus habita na gente. Deus não se move por coisas, Deus se move em nós, através de nós, por nós e apesar de nós. Tem uma turma aqui que eu vi crescer. A minha oração não é que sejam contados como a turma que andou com Gustavo, não, não. A minha oração é, sejam contados como os discípulos de Cristo. Andem como Cristo andou. Amem, tentem amar como Cristo amou. Tentem fazer como Cristo fez. Que é isso que eu vou tentar fazer. É isso que eu tento fazer na minha vida. Porque no final das contas, cada um vai dar conta de si perante Deus. Deus nos abençoe, amém?